te encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho.
Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele caminha conosco.
Cada de nós tem uma história.
Compartilhar a nossa vida é testemunhar ao mundo o amor de Cristo por nós. Acompanhe neste momento, aqui no programa Um Só Coração, História de Vida.
Cada de nós tem uma história. E de repente aqui estamos nós. Cada por um caminho veio. E hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, tá frito. Pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve.
Muito bem, 3:39, 3:39. Programa Só Coração, depois do nosso querido padre Reginaldo Manzotti, vamos até às 5 da tarde. E hoje nós temos História de Vida. E vamos falar com uma pessoa que com certeza sabe muito viver a vida, vive com intensidade, isso mesmo. Porque apesar de sua idade, mas trabalha todos os dias lá no Jornal Progresso, isso mesmo. Nós queremos agradecer o Jornal Progresso, que noticiou hoje, né, que a toda a sua equipe, que a dona Diris Torres, é a diretora e presidente do Jornal Progresso, esse jornal, completando 68 anos no dia 21 de abril, mas nós também queremos saber um pouco da dona Diris, tá certo? Minha irmã, seja bem-vinda, boa tarde, uma alegria imensa tê-la conosco, tudo bem? É história
boa tarde,
de vida.
Tudo bem, eu agradeço esse convite gentil.
Tá certo. Ô, dona Diris, então, esse programa tem o papel de levar a história da pessoa, mas também da sua profissão, do seu trabalho. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da sua história, tá certo? E do progresso também, né?
Sim.
Dona Diris, aonde a senhora nasceu? Como era a sua família, seus pais?
Eu nasci aqui em Dourados. Meus pais e meus irmãos eram gaúchos.
Ah, é?
Aí vieram para Dourados. Eles visitaram várias cidades e gostaram de Dourados. Ficaram aqui. Dourados era muito pequeno na época. E eu nasci aqui.
É? Tão pequeno, então?
Dourados era pequenininho, 1932.
Nossa! Muito bem. A senhora teve irmãos? Como é que foi?
Eu tinha... Porque meu pai era viúvo, minha mãe viúva. Os dois tinham filhos. Minha mãe tinha o Eduardo, o Ugolino de Moura, e Nilda, o Ugolino de Moura. A minha irmã Nilda morreu com 14 anos. Nós fomos fazer um piquenique e ela acabou, estava brincando na água e acabou sumindo, se afogou. Só foi achar o corpinho dela 3 dias depois.
Nossa!
Eu tinha o irmão Celso Miller do Amaral e Miguel Ângelo do Amaral. Já morreram. O Eduardo mora em Cães, em... Ai, gente, ele não mora aqui em Dourados, ele mora numa cidade, num estado que eu não estou lembrando o nome agora.
Sim, não tem problema. Bom, a senhora disse que a cidade era muito pequena. E como foi sua infância na época?
A minha infância foi muito boa, graças a Deus. Meus pais eram muito amigos, os dois nunca tiveram uma discussão. Nunca, pelo menos, eu presenciei uma discussão dos dois. E meu pai dava muito, muito bons conselhos para a gente. Dizia que a gente tinha que ser humilde, tratar o ser humano com muito bem, tratar todo mundo muito bem.
Muito bem. E as brincadeiras da época, o que, que era na época?
Eu sempre, desde criança, eu gostava de teatro, de fazer. Eu escrevia pecinha de teatro e as meninas, eu ensaiava com as minhas coleguinhas e representava. E aí, eu cobrava ingresso, 500 réis na época. Sabe o que, que eu fazia com
o
dinheiro?
O quê?
Eu dava pra igreja.
Que coisa boa!
Eu dava pros
Mas já
padres.
Existia igreja, daqui a pouquinho nós vamos falar, né?
Já.
Que bonito! Agora, bom, a senhora falou da infância. E adolescência, estudava, como era a cidade na época? Já foi crescendo, né? É. A escola, como funcionava tudo isso?
É, eu estudei aqui na escola da dona Antônia Silveira Capilera, uma escola pública, né? Aí depois eu fiz até o quinto ano primário, e aí eu fui interna no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora em Campo Grande.
Nossa.
Aí eu fiz até o colegial e parei, né? Aí só depois que eu me formei em Direito, quando abriu a Socigran, na época era Socigran, depois passou a ser Unigran, me formei em Direito.
Que beijo.
Mas eu já tinha quase 50 anos.
Parabéns, hein?
Já era viúva.
Já, tá certo. Agora, dona Diles, falando um pouco sobre escola, educação, fazendo um parâmetro daquela época para cá, o que a senhora percebe? Modificou muito? Melhorou? Como é que a senhora acha?
Olha, sinceramente, eu não vou te poder confirmar nada, nem sim, nem não. Mas eu estudava muito, eu só tirava nota boa. Quando eu tirava menos de 9, 90, era, antigamente era 90. 90, 100, não era, hoje é 9, 10, né? Eu chorava, eu queria tirar sempre 10. 100, né, que falava na época.
Muito bem, a senhora falou que a senhora dava o dinheiro para a igreja, os 500 réis.
Né? 500 réis por pessoa que iam assistir a peça de teatro. E
os temas, qual que era do teatro?
E tinha tanto tema, né?
É.
E eu escrevia umas bobagens lá. Tinha casamento, tinha tudo.
Ah, é?
Vestia de noiva, turma.
Que bênção. E como que era a igreja? Existia a catedral? O que que existia na época que a...
A igreja era no mesmo lugar, mas era bem menor, né? Depois foi ampliada, foi melhorada, né? Mas era o mesmo local, a igreja de Dourados, a igreja católica.
E a senhora participava com a sua família? Como é que era?
Eu sempre ia lá, minha mãe e meu pai eram bem católicos, eu me vestia de anjo, com asinha branca, vestidinho branco comprido, tudo.
E as celebrações naquela época? Acontecia assim de mês em mês? Como é que era?
Padre, quem todo domingo a gente ia na missa, né?
É, todo domingo?
Todo domingo. E à noite, às vezes, também, ia à noite na assistir outro tipo, é uma missa também.
Tá certo, tá. E a juventude? Como era naquela época? Tinha cinema? Naquela época, como era a diversão para os jovens? Vamos falar um pouco
Dourados
da juventude.
Dourados não tinha cinema.
Não?
Abriu o cinema bem mais tarde. O seu Emílio Rosa que abriu o primeiro cinema de Dourados.
Sim.
Era ali na Marcelino Pires, onde hoje, não sei se é Casa Bahia, por ali.
Certo. Tá, a senhora disse que se formou advogada só com 50 anos, mas a senhora estudou, chegou a trabalhar antes do jornal...
Não, eu fiz direito, me formei em direito, mas nunca exerci, nunca quis, porque eu já estava... quando o Weimar morreu, eu peguei o jornal Progresso, né? Porque ele sempre falava para mim, o dia que eu morrer, não deixa o jornal parar.
Sim.
Então, quando ele morreu, eu tive que pegar. Só que meu pai foi para me ensinar, porque eu era só uma colunista social uma vez por semana, nada mais, né?
Sim.
E meu pai que sabia lidar com o povo, com os funcionários, com tudo certinho, né? Imposto e tal. Na época tinha 8 funcionários só, agora nós temos 63.
Nossa, a senhora até já falou um pouquinho, mas como era o namoro na sua época? A senhora se casou com ele? Fala um pouquinho dessa história bonita que há sempre entre os casais.
Foi assim, o Weimar, que foi meu primeiro marido, morava em Ponta Porã.
Sim.
E ele veio em Dourados fazer um serviço de advogado, porque ele era formado em Direito. E a gente se conheceu na igreja. A hora que eu estava na missa e ele também, só que ele... A hora que eu saí da missa, ele estava em pé lá na frente. A gente se olhou e já se apaixonou.
É.
Só que naquele tempo, os pais eram muito rígidos, né?
Muito.
O Weimar só passava lá na frente e abanava para mim. Eu ficava lá em cima, né? Tinha um prédiozinho. O primeiro prédiozinho de um andar foi do meu pai.
Eu já Marcelino. Ficava lá em cima e acenava para ele.
Só fazia assim. Aí um dia, meu pai estava viajando, né? Aí um dia ele chegou lá, fez amizade com meu irmão, com o Eduardo. É o meu único irmão que está vivo. Aí ele acabou, a gente conversava, minha mãe era mais acessível, né? Aí quando meu pai chegou, ele falou: eu vou te pedir em namoro pro seu pai. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Eu tinha 14 anos.
Você ficou
e pouco.
Com medo?
Eu fiquei. Meu pai era muito bonzinho, mas era rígido.
Rígido.
Ensinava a gente, né, ali, linha
Isso.
dura. Aí ele pegou e conversou com meu pai. Falou: olha, eu quase não conversei ainda com a sua filha, conversei muito pouco, porque a sua mãe está sempre junto, a gente quase não conversa, mas eu estou apaixonado por ela e eu quero pedir ela em namoro. Meu pai falou: você está louco, rapaz? Ela tem 14 anos, ela vai estudar, vai se formar. Ele falou: não, eu espero nem que seja 20 anos. Esperou nada. Quando eu fiz 17, nós casamos.
Ah, é? Aí vocês casaram e vocês tiveram quantos filhos?
Três.
Três?
A mais velha, Júnia Ângela Torres. O Vemarzinho, Vemar Gonçalves Torres Júnior. Ele faleceu com 14 anos, eu sofri muito. Ele teve doente, levei para São Paulo. Fizemos de tudo, mas não teve jeito.
Ah, é?
E a Blanche Maria Torres.
Tá.
As duas estão aí.
Trabalhando.
Então.
Isso mesmo. Muito bem. A senhora já falou como é constituída a sua família, do casamento, três filhos. Seu esposo, Vemar Gonçalves Torres, um homem importante na história de Dourados. Quem era ele? Ele era político. A história mostra que foi o primeiro advogado de Dourados. Isso é
residente aqui.
É? Isso
porque
mesmo?
Vinha advogado de Rio Brilhante, de Campo Grande, quando precisavam. Mas residente aqui não tinha. Ele foi um dos primeiros.
É? Mas ele também foi político?
Foi assim. Ele era uma pessoa de um coração muito bom. Ele gostava de ajudar todo mundo. Como ele era bom e a turma gostava dele, empurraram ele para ele ser político. Ele não queria. Ele foi vereador no tempo que vereador não era remunerado, ainda que Dourados era cidade, microcidade, né?
Sim.
Aí ele falou: não, não quero mais. Mas aí empurraram ele para ele ser deputado estadual. Foi. Aí ele falou: não, agora chega. Aí empurraram até ele ser deputado federal. E aí ele morreu num acidente aéreo, que ele vinha sempre aqui, porque nós mudamos para Brasília quando ele foi eleito deputado federal. As três filhos, ele e eu. De vez em quando ele vinha sozinho, rapidinho, ficava 2 dias, já fazia o que tinha que fazer aqui e voltava. Porque ele tinha o jornal, né? O Progresso.
Tá certo.
E aí, numa das vindas, o avião caiu em Londrina.
Sim.
E eu recebi a notícia 6:00 em Brasília, que ele tinha falecido.
Foi duro?
Eu sofri demais, meus filhos também. A Blanche tinha 3 anos e pouco, ia fazer 4. O Veimarzinho tinha 7 e a Juni tinha 10 anos. Eu tinha 32, ia fazer 33 anos.
Muito jovem ainda, né?
Era.
Muito bem, eu tenho aqui em minhas mãos a foto do primeiro jornal Progresso, lançado em 21 de abril de 1951. Como foi a repercussão na época, se a senhora lembra, que era semanal? E como era a cidade na época, falando também economicamente, porque o nome, O Progresso, e o lema Pensamento em Ação por uma Vida Melhor.
Foi assim, o pai dele, em 1923, fundou o Progresso em Ponta Porã. Mas o Vemar não tinha nem nascido. Aí depois que o Vemar nasceu e cresceu, o pai dele, Dr. José dos Passos Rangel Torres, pai dele chamava, que era nordestino, era formado em Direito. E aí ele fundou o Progresso lá. E depois que o Vemar nasceu, cresceu, tinha uns 13, 14 anos, mostrava os jornais para ele, ele falou: pai, eu prometo para o senhor isso, e ele me contou depois, né? Eu prometo que quando eu me formar em Direito, eu vou renascer o Progresso aqui em Ponta Porã. Só que aí ele veio em Dourados, a gente se conheceu, gostou da cidade, acabou ficando aqui e renasceu o Progresso aqui.
E que agora já completa 68.
É, já entrou no ano 68.
Exato. Agora, dona Adires, como era o contexto político do Brasil na época e a censura? Como foi vivenciado esse tempo?
Olha, o povo era um povo, os políticos era, tinha já alguns meio desonestos, mas não eram muitos não, né?
Era menos?
É muito menos. E infelizmente o mundo e o Brasil cresceu tecnologicamente falando, mas moralmente baixou muito, né?
Acho que baixou.
As pessoas não têm... Você vê, matam gente para roubar um tênis, um boné. Olha, não tem motivo para matar ninguém. Muito mais para tomar coisa. Pelo amor de Deus, não dá para entender, né? E os políticos roubam, enchem o bolso. Já ganham bem. Para que isso, gente? É uma pena, viu?
Sim.
Naquele tempo, era bem, os políticos eram bem mais honestos, o ser humano era mais honesto.
E para lidar com as notícias na época, a questão da censura, tinha alguma coisa? Ou
foi não, porque o nosso jornal, eu sempre pautei o jornal, sempre recomendei meus funcionários, nossos jornalistas, a fazerem com muita ética, a escreverem com muita ética as notícias, se tem alguma coisa acusando alguém, ouve o outro lado. Então, sempre a gente cuida muito isso. Eu sempre cuidei muito isso. Não gosto de escancarar nada, falando mal de ninguém, criticando.
Com fonte segura.
Claro, com fonte, nada de já ir publicando porque
qualquer
viu.
Coisa.
É, viu numa rede social isso. Não, não pode ser assim.
Tá certo. Muito bem, parabéns pelo compromisso. Weimar Gonçalves Torres, em sua vida pública, tinha um lema, descobri hoje, que era uma frase: liberdade é minha inspiração. Qual era o perfil?
Pensamento e ação também por uma vida melhor,
também,
né?
E qual era o perfil dele?
Ele era uma pessoa muito correta, não é porque foi meu marido, mas ele era uma pessoa muito correta. Ele gostava muito de ajudar os mais necessitados. Ele era uma pessoa muito católica, ele era uma pessoa muito legal. Eu fui premiada com a presença dele. E aí eu fiquei viúva, né? Fiquei 8 anos sozinha. Eu falei, eu não quero mais ninguém. Mas aí eu conheci a pessoa que está comigo há 32 anos.
Já?
Que é uma pessoa maravilhosa.
Que bom, né?
Também é caridoso, bom. Olha, meus netos gostam dele, meus bisnetos, tudo. Porque ele é uma pessoa muito legal, minhas filhas.
Tá certo.
E ele me ajuda muito. É um companheiro, é um anjo da guarda na minha vida.
De todas as horas.
Todas as horas.
Que bênção, né? Chegar.
Porque a solidão é difícil, viu? A gente ficar sozinha, né? Sim, muito difícil.
Tá certo. Agora, dona Dires, também segundo a história, Weimar Gonçalves Torres colaborou com o político na eleição de presidente da República, governador do estado, também como deputado, mas também se elegeu deputado federal. Como era a vida familiar de você, já que era um homem bastante atuante?
Nós mudamos para Brasília.
Sim.
Quando ele foi deputado estadual, nós mudamos para Cuiabá. Que era Cuiabá, né? Que era capital, o estado era Uno, depois que dividiu em, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, depois que ele foi eleito deputado federal, nós mudamos para Brasília.
Sim. E aí ficou muito tempo.
Aí, nas
lá?
Férias das crianças, ele 2 anos, e aí teve um acidente, ele faleceu. Sim. De acidente de avião.
Tá certo. Muito bem, estamos com a dona Dires Torres, ela que é diretora e presidente do jornal O Progresso, que está completando 68 anos neste dia 21 de abril, com o lema Pensamento e Ação por uma Vida Melhor. Vamos com uma música e um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho dando continuidade.
não contentar-se de contente é cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Sua acordade, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então verei. Dos homens e falasse a língua dos anjos.